se pintar um negócio na China, corre ver se eu estou lá na esquina e se estiver.
De volta aqui na CBN, agora a gente vai ter o maior prazer de conversar com a atriz Cláudia Raia, que está de volta aqui à TV com a volta da novela Tititi, que a partir de segunda-feira estará ao ar novamente na TV Globo. Cláudia, é um prazer falar contigo, viu? Muito feliz em falar com você.
Eu também estou feliz, já soube que você é meu conterrâneo, campineiro da minha terra que eu amo tanto. É um prazer falar novamente com você, porque a gente se encontrou da última vez 11 anos atrás, uma coisa básica, quando eu fui com um cabaré para ir para Paulínia e você sempre cobrindo os assuntos do interior de São Paulo. Esse é um país à parte, que é o interior de São Paulo, né? Que é uma coisa gigantesca. E prazer novamente falar com você e falar de um assunto tão alegre como o Tititi, né?
Pois é, isso que eu queria perguntar para você. Bem, falando daquela entrevista, né? Já faz realmente 11 anos, cabaré no Teatro de Paulínia. Até recuperando um pouquinho daquilo que a gente falou lá na época, né? Campinas estava naquela época sem teatro algum. Não tinha, você vai lembrar dos nomes, não tinha Centro de Convivência, não tinha Castro Mendes.
Castro Mendes.
Estava tudo fechado e a gente estava ali falando como que a gente vive numa cidade dessa quantidade de pessoas, com essa riqueza cultural, terra de Carlos Gomes, uma cidade sem teatro, né? Uma loucura. E aí a gente morria de ciúme de Paulínia. E pior que de tudo, que quase continua igual. Temos o Castro Mendes funcionando, mas ao mesmo tempo é um teatro que fica praticamente como a casa da Orquestra Sinfônica, então poucas datas sobram pelas peças, tem um teatro comercial, tem 500 lugares. Como que você vê a sua cidade quase sem teatro?
Com muita tristeza. Aliás, eu vejo não só a minha cidade com tristeza, como o meu país com muita tristeza, porque é mais do que provado, né, e certo de que a cultura salva, e foi o que nos salvou todos da pandemia, né? Nesse momento em que os livros, as séries, as poesias, as lives, os cantores e todas as formas de arte, e eu estou falando de um país extremamente rico em arte, né? São artistas únicos, fantásticos, e conseguiu nos entreter nesse um ano aí de perrengue que a gente vem passando e que está longe de terminar, né? E como é importante a gente cultivar a identidade cultural de um país, né? E como é importante a gente ver a função real da arte na vida de cada indivíduo, né? Mas a arte sempre foi resistência, né? Há tantos anos que as pessoas tentam acabar com a arte e não conseguem, né? Então, não é agora que a gente vai se render, né? É óbvio que o nosso setor é um setor que não tem delivery, então a gente não pode sobreviver de coisa nenhuma. Então, nós estamos exatamente há um ano completamente paralisados e todos os profissionais que trabalham nisso, que são milhares de pessoas. Então, é tudo muito difícil. Né? Mas mais difícil ainda é a quantidade de gente doente e morrendo no nosso país. Isso é que não pode seguir assim de jeito nenhum. Né? Então, vacina sim, vacina já, urgente, rápido, o mais rápido possível, porque essa é a única solução para que a gente comece a se reerguer novamente.
Não, com certeza. Vacina sim, pelo amor de Deus, qualquer vacina que chegue, né? Estava até um pouco tempo atrás, agora meio que diminuiu, né? As pessoas querendo saber, é Coronavac, é Pfizer. Quando a gente falava da vacina da gripe, ninguém queria saber qual que era, né? Agora fica com essa questão de...
Não, vacina da gripe, tantas outras vacinas que a gente tomou a vida inteira, até porque a gente tem um sistema de vacinação que é um dos melhores do mundo, e seguido por tantos países no mundo, né? Então, a gente tem estrutura para isso. É uma das poucas coisas que a gente tem realmente uma estrutura, né? Que o resto do mundo vislumbra ter, né? E a gente não tem a vacina, né? É incrível isso. Mas, então, assim, não tem outro jeito. A gente sempre vacinou de todas as coisas. A gente nunca perguntou, nunca questionou de onde vinha, como vinha, por que vinha, né? E agora tem toda essa
frescura.
Como é que eu... frescura. Exatamente, essa frescura em cima disso, de uma coisa que salva vidas. Então, na verdade, o país ele não vai andar, né, se as pessoas não tiverem vacinadas, não tem como mesmo, né? É uma quantidade assustadora de mortes. Você pode imaginar que outro dia eu vi uma notícia que eu fiquei chocada. Em um ano morreram a mesma quantidade de pessoas que morreu com a AIDS dos anos 80 até agora. É inacreditável. Então, assim, é que a gente parece que a gente vai se acostumando com os números, né? E a gente não pode se acostumar com os números, né? Porque realmente é muito sério. Então, e aí, mais uma vez, é quando a arte vem para nos entreter, nos alegrar, nos fazer sorrir. Esse momento, por exemplo, do Vale a Pena Ver de Novo, que é o Tititi que está voltando, que é uma novela que eu tenho tanto carinho, né? Todos nós temos, porque foi uma novela de extremo sucesso e que a gente foi muito feliz fazendo. Isso passa na tela, né? Pode parecer que não, mas a coxia, que a gente chama, né? Que são os bastidores. Se você tem um bastidor alegre, frutífero, amistoso, amoroso, tudo isso passa na tela, né? E o Tititi é esta novela, né? E eu, embora eu estivesse num momento bem difícil da minha vida, que eu estava me separando do Edson, né? Com dois filhos, embora tenha sido tudo muito calmo, muito, muito amistoso, como sempre foi, mas é uma separação e ninguém passa por isso com facilidade, né? A Jaqueline, minha personagem, me salvou. Né? Aliás, eu estou sempre sendo salva pela comédia e pelos meus personagens. Né? Em 2019, agora, eu fazendo o Verão 90, eu perdi minha mãe no meio da novela. E, de novo, né, eu estava ali com uma personagem de comédia, que era a Lidiane, que também me pegou no colo e falou, vem cá que eu cuido de você. Então, da mesma forma que as personagens fazem isso com os intérpretes, né, eu acho que a teledramaturgia faz com o público brasileiro. Né? Na verdade, a teledramaturgia ela faz parte do DNA do brasileiro, né? Faz parte da cultura do brasileiro. Então, é muito bonito ver a paixão que o público tem pelas telenovelas. Né? Era um momento, sempre foi um momento em que a família se reunia, em que você contava para o outro o que tinha acontecido no capítulo passado, mesmo que agora você consiga ver no Globoplay, ou você consiga ver pelo seu telefone, ou alguém te conte, não importa, né? Não importa as vias que vêm para você a história. Importa é o estilo de entretenimento que a novela ainda tem no coração do brasileiro. Né? E isso é dá muita alegria para a gente, porque não só aqui, como em 194 países, as nossas novelas chegam. Né? Então, é muito bonito de falar isso. Portugal, por exemplo, que é um país que consome as nossas novelas pelo menos há 35 anos, né? E de uma maneira assim, efusiva, amorosa, carinhosa, maravilhosa. Então, eu fico muito feliz do Tititi estar voltando no Vale a Pena Ver de Novo, porque vale a pena ver de novo, e a gente poder de novo se divertir, já que a gente está presinho em casa, né? E a gente não está podendo fazer grandes planos, e que a gente, pelo menos, se divirta e tenha um momento de riso e de relaxamento.
Está conversando com a Cláudia Raia, que volta a partir de segunda-feira com a novela Tititi. Você estava falando, né, que, né, realmente naquela época, em algum momento da novela, você passou por uma situação complicada, mas ao mesmo tempo queria que você lembrasse uma situação que você teve com a Anicete Bruno em um momento antes de entrar em cena, que ela te ajudou bastante. Queria que você relembrasse isso e também aproveitasse, né, nessa onda de saudosismo e relembrasse um pouco do Jorge Fernando, esse gênio aí da direção de novelas no Brasil, que infelizmente também não está mais entre nós.
Exato. Vamos começar pela Dona Anicete, que é da minha amiga pessoal, tá? Que é uma das pessoas mais deliciosas que alguém podia ter, né? E podia conviver. E naquele momento eu estava tomando antidepressivo. Foi o único momento da minha vida que eu tomei durante 9 meses um medicamento. Eu nunca tomei realmente esses remédios, nunca precisei. É, não sou contra, não. Acho que quando a pessoa precisa, ela precisa se medicar, né? Com médico, com psiquiatra, tudo. E naquele momento eu precisava de ajuda. E aí eu estava trabalhando muito, então realmente eu precisava de um equilíbrio. E aí, eu, como todo antidepressivo, deixa você o quê? Equilibrada demais, a ponto de você não conseguir acessar as suas próprias emoções. E tinha essa cena que eu entrava efusiva, né, como a personagem é, e não sei o quê, e engraçadérrime, falando loucuras. De repente, ela tinha um buraco que se instalava dentro do coração daquela criatura e ela caía num pranto, numa depressão absoluta, cena difícil de fazer de qualquer maneira, né? Naquela situação, na hora que eu fui ensaiar, eu percebi que eu não, porque você é difícil de explicar isso, porque a emoção não é uma coisa palpável, mas você sabe quando a emoção ela está prestes a vir, né? Então você sabe que você está indo pelo caminho certo. Ali eu ensaiei e a coisa não apareceu hora nenhuma para mim. Falei, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir fazer essa cena? E fiquei bem aflita, porque eu sou uma capricorniana, né, amor? Tudo tem que estar perfeito, perfeito, perfeito. Bom, aí eu entrava pela porta com a Anicete. Aí a Anicete percebeu o jeito que eu estava, muito sensível, muito atenta ao outro, muito generosa. Ela me disse, que foi, Claudinha? O que está acontecendo? Eu falei, ai, Sete, eu estou aflita, porque... Aí contei para ela, estou tomando antidepressivo, parará, e eu estou vendo que eu não estou conseguindo acionar as minhas emoções, estou com medo de não fazer a curva dramática da personagem e tal, e perder essa cena, né? É, ela disse, minha querida, essa personagem é feita por você. Foi você que criou a personagem. Foi você que criou toda a personalidade dela. Então, tudo isso que você criou está aí dentro de você. Isso será acionado da maneira que você quiser que seja acionado. É seu, você que criou. Você é dona dessa personagem. Então, faça, relaxe e deixe acontecer. Porque eu tenho certeza que você vai chegar na emoção que a personagem precisa. Aquilo me deu uma segurança, foi assim, foi aquele colo de mãe, sabe? Eu falei, gente, que coisa incrível isso. E aí entrei de mão dada com ela, porque ela fazia minha sogra, e entrei de meio de mão dada com ela, ela apertou minha mão assim, sabe, de uma segurança e tal, e foi indo, quando eu vi, eu tava ali entregue à personagem, consegui fazer a curva dramática que eu imaginei fazer. Né? Não sei se eu fiz exatamente como eu imaginei, mas ela veio, a emoção, e foi indo, fluiu. E saiu a cena. Então, são memórias que a gente tem assim, de muita alegria. Né? Eu também, minha história toda com o Alexandre Borges, que foi o ator que eu mais fiz par romântico na minha vida. Eu fiz 8 vezes par romântico com ele. Então, é um cara que eu tenho muito amor, muito respeito. E a gente sempre se divertiu muito nos trabalhos que a gente fez. E Murilo Benício, que é um dos atores que eu mais amo trabalhar na vida. Dira Paz, que é minha grande companheira também. Então, assim, são histórias deliciosas, né? Que as pessoas vão... Isso que a gente está contando são, na verdade, peculiaridades e coisas, segredinhos dos bastidores. Né? Mas que todo mundo gosta de saber, claro, e que vão poder assistir agora no todas as tardes de novo essa história e já com esse olhar sabendo dessas histórias de bastidores.
Que é sensacional, né? Que a gente adora. Você lembra dessa cena com a Anicete, quando que foi? Foi no começo, no meio, no fim? A gente tentar identificar ali, eu acho que foi essa cena.
Acho que foi no meio, assim, Acho que a novela tinha uns 3 meses no ar, assim, uns 2, 3 meses no ar, não sei exatamente quando, mas Mas não foi no comecinho, não.
Joia. Vamos tentar identificar essa cena, depois a gente marca a Cláudia lá nas redes para perguntar se é mesmo ou não.